O jogo entre Argentina e Inglaterra pela Copa do Mundo trouxe de volta a questão da disputa entre os dois países pelas ilhas que os argentinos chamam de Malvinas e os ingleses chamam de Falkland. Os jogadores da Argentina, inclusive ao final do jogo, desfilaram uma faixa dizendo que as Malvinas são argentinas. Mas a propósito, a quem realmente pertence essas ilhas pelo aspecto histórico? Quem nos dá os detalhes é André Biernat, da BBC Brasil.
O sangrento conflito travado entre Reino Unido e Argentina pelas ilhas Falkland, ou Malvinas, completa 40 anos. Mas as controvérsias em relação à soberania sobre o arquipélago são muito mais antigas e não envolveram apenas argentinos e britânicos. O próprio descobrimento das ilhas no século XVI gera discórdia. Alguns atribuem o feito a navegadores espanhóis, outros aos portugueses e tem também quem diga que foram os holandeses os primeiros a chegarem lá. Mas como as ilhas acabaram se tornando um território ultramarino britânico? Para começar, vamos falar um pouco sobre a geografia do arquipélago. Ele fica a 480 quilômetros ao leste da costa argentina e é formado por duas ilhas principais e centenas de ilhas menores. Os britânicos as chamam de Falklands, por defenderem que o primeiro desembarque ocorrido nas ilhas ocorreu em 1690, sob o comando do capitão inglês John Strong, que as batizou em homenagem ao Visconde de Falkland, o tesoureiro da marinha que patrocinou a viagem. Já o nome Malvinas, adotado pelos argentinos, é uma referência a exploradores franceses que teriam fundado o primeiro assentamento na Ilha Oriental em 1764. Eles se autodenominavam os Malouines, ou Les Malouines, na língua deles, por virem da cidade de Saint-Malo, no norte da França. Sim, a França é outro país envolvido nessa história, mas isso eu vou explicar um pouco mais pra frente. Antes, vamos nos situar no tempo. Estamos na época colonial, quando o território onde fica a atual Argentina fazia parte do vice-reino do Rio da Prata. Os espanhóis reivindicavam a posse das ilhas baseados na demarcação estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, que dividia as zonas de navegação do Oceano Atlântico e os territórios do chamado Novo Mundo entre Espanha e Portugal. Por isso, a Espanha disputou com outras potências coloniais da época, França e Grã-Bretanha, o controle do arquipélago. Eles expulsaram os franceses que haviam se assentado na Ilha Oriental em 1764. 3 anos depois, a França acabou concordando em ceder o território aos espanhóis. Mais tarde, em 1770, a Espanha conseguiu tirar os britânicos de Port Egmont, na Ilha Ocidental, onde eles haviam instalado sua primeira base em 1765. Essa foi a origem de uma crise diplomática entre espanhóis e britânicos que quase provocou uma guerra. Após negociações, os espanhóis aceitaram a volta de um número reduzido de tropas britânicas a Port Egmont, mas eles acabaram deixando as ilhas 4 anos depois, em 1774, alegando razões econômicas. E este é um momento chave para entender a disputa pela soberania do território. Segundo a versão espanhola, os britânicos haviam aceitado manter suas bases nas ilhas, reconhecendo o domínio espanhol, num acordo sobre o qual não foram encontradas evidências escritas.
Federico Lorenz, historiador argentino.
Aí há uma zona gris que a lo britânico le sirve para fundamentar el regreso, digamos, en 1833, y a los españoles y posteriormente lo que hoy es la posición argentina, señalar que los británicos estarían incumpliendo un acuerdo, que es de palabra, lo cual es extraño. Em direito internacional.
Desde então, os britânicos defendem que seu primeiro assentamento, aquele de 1765, dá a eles o direito de posse sobre as ilhas. Os argentinos, por outro lado, reivindicariam mais tarde a soberania da região, alegando que isso seria parte da herança colonial espanhola. Tudo isso acontecia numa época de muita turbulência no continente. No século XIX, explodiram diversas lutas por independência em toda a América Latina. Em 1810, com a Revolução de Maio, o vice-reino do Rio da Prata começou o processo de expulsão dos espanhóis. Durante esses anos conturbados, as ilhas ficaram praticamente vazias e sem governo, e sendo usadas como refúgio ocasional para baleeiros de diversos países. Até que em 1816, o país que hoje conhecemos como Argentina declarou sua independência da Espanha. e para a jovem nação, a recuperação do domínio sobre as ilhas era um objetivo claro. Em 1820, um coronel fincou a bandeira argentina nas ilhas, em nome das Províncias Unidas do Rio da Prata, nome adotado, na época, pelo território recém-independente. Pouco depois desse gesto simbólico, um comerciante de origem alemã chamado Luiz Vernet conseguiu direitos para exercer a pecuária e caçar lobos marinhos nas ilhas e estabeleceu laços comerciais com os ingleses. Em 1829, Vernet se tornou o primeiro comandante político e militar do arquipélago, após ser nomeado por Buenos Aires. No exercício do cargo, Vernet estabeleceu um novo assentamento e estabeleceu regras para os pescadores estrangeiros. É aqui que os Estados Unidos entram na história. Isso porque, em julho de 1831, Vernet ordenou a captura de 3 embarcações americanas, que eram acusadas de não respeitar essas novas regras. Washington considerou a detenção um ato de pirataria e, em resposta, enviou à região um navio de guerra, o USS Lexington, que tinha como comandante o capitão Silas Duncan. Duncan deteve prisioneiros e expulsou cerca de 40 colonos das ilhas, que abandonaram o assentamento argentino. Em 1832, ele declarou as ilhas livres de qualquer governo, apesar de nem Buenos Aires, nem Londres terem abandonado suas reivindicações pelo território. Não demorou muito para a Argentina substituir Vernet por um novo governador. Um ano depois, em janeiro de 1833, tropas britânicas desembarcaram nas ilhas e devolveram o controle do território ao Reino Unido. Os britânicos nomearam um novo governador e expulsaram autoridades e servidores argentinos que estavam ali. Em 1845, eles fundaram a cidade de Stanley, que para os argentinos se chama Puerto Argentino, a capital do arquipélago até hoje. Daqui damos um salto para o século XX. A Argentina nunca deixou de reivindicar o controle das ilhas por meios diplomáticos, mas nunca obteve sucesso. Até que, em 2 de abril de 1982, o general Leopoldo Galtieri, que chefiava a junta militar que governava a Argentina, ordenou a recuperação das ilhas à força. No outro lado do Atlântico, a resposta inglesa não demorou a chegar. A primeira-ministra Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, enviou forças militares ao Atlântico Sul. Após 2 meses e meio de conflito, o saldo foi de mais de 900 mortos, 649 argentinos, 255 britânicos e 3 habitantes das ilhas. O conflito terminou oficialmente com a rendição argentina em 4 de julho de 1982. Desde então, as ilhas estão sob a administração do Reino Unido. Já no século XXI, outro momento importante nessa história foi o referendo organizado pelo governo do arquipélago em 2013, quando 99,8% dos eleitores das ilhas votaram a favor da permanência como território ultramarino britânico. Mas a Argentina não reconhece esse resultado, alegando que os habitantes das ilhas são descendentes de uma população que foi implantada pelo Reino Unido desde 1833. O Reino Unido, por sua vez, recebeu o resultado da votação de braços abertos. E alguns especialistas consideram pouco provável que o país mude de postura.
Lawrence Friedman, historiador britânico.
In terms of international law, the British case is weak.
Em termos de direito internacional, o caso britânico é fraco. O argumento de autodeterminação é importante. Não acredito que os britânicos tenham nenhum interesse em ir aos tribunais, porque o status quo está bom para eles. E seria muito controverso politicamente, depois de termos guerreando de pessoas morrendo, dar à Argentina uma vitória sem custo.
After we fought a war, after people died, to give Argentina a sort of costless victory.
Nos 40 anos que se passaram desde que a guerra terminou, a economia das ilhas cresceu consideravelmente. A criação extensiva de ovelhas se somaram à venda de licenças de pesca a barcos estrangeiros, o turismo e as explorações petrolíferas. O arquipélago tem mais de 3 mil habitantes, incluindo imigrantes de dezenas de países, desde o Chile até as Filipinas, atraídos por uma taxa de desemprego mínima e uma das maiores rendas per capita do mundo. Mas a disputa pela soberania continua. E chegar a um acordo que satisfaça a todos parece tão difícil hoje como era no século XVIII.
E esta é a realidade. Do atual contexto, não se vê nenhuma perspectiva de mudança do status quo vigente nas ilhas. A seguir... os conflitos que se ampliam pelo mundo.